53 bilhões de reais vão ajudar a recuperar a economia do país e estimular o crédito.
Na luta contra o Aedes aegypti, funcionários de empresas de energia elétrica vão ajudar a identificar possíveis criadores do mosquito nas ruas.
E as contas de luz vão ter mensagens de alerta sobre sintomas e tratamento da dengue, febre chikungunya e zika vírus.
Deixe a camisinha entrar na festa. Campanha de carnaval do Ministério da Saúde reforça o preservativo como a mais importante forma de prevenção ao HIV e à AIDS.
Quinta-feira, 28 de janeiro de 2016.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Luciana Vasconcelos.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
O carnaval está chegando e com ele aumenta a preocupação do Ministério da Saúde com as doenças sexualmente transmissíveis.
A campanha do governo para o carnaval deste ano foi lançada hoje no Rio de Janeiro, reforçando que a festa fica mais segura com o uso do preservativo.
Deixa a camisinha entrar na festa, deixa a camisinha entrar.
Esse é o tema da nova campanha de prevenção à AIDS do Carnaval 2016, lançada nesta quinta-feira pelo Ministério da Saúde, na tradicional Escola de Samba da Mangueira. Segundo o diretor do Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais do Ministério da Saúde, Fábio Mesquita, a estratégia é focar na prevenção além do estímulo ao uso do preservativo. Em 2015, o Brasil registrou recorde no número de pessoas que iniciaram tratamento, cerca de 81 mil, um aumento de 13% com relação a 2014. No total, 455 mil brasileiros fazem uso da medicação para controle do HIV. Segundo Fábio Mesquita, o aumento não influencia na disponibilidade da medicação.
O orçamento de medicamento de AIDS é um dos poucos orçamentos que não pode mexer e, portanto, a assistência aos pacientes de AIDS no Brasil está completamente garantida, apesar da gente estar aumentando o número de pessoas em tratamento.
A campanha também divulga a profilaxia pós-exposição, PEP, chamada de pílula dos 28 dias seguintes. É um tratamento de emergência para quem teve contato com o vírus. Um aplicativo para celular chamado PEP está disponível gratuitamente para os sistemas Android e traz, por exemplo, os endereços dos centros de saúde que oferecem o tratamento. Reportagem Carolina Rocha.
Voz do Brasil.
A Petrobras anunciou hoje mudanças na estrutura. Entre elas está o corte no número de funções gerenciais e a redução de diretorias.
As novidades têm o objetivo de aumentar os mecanismos de controle da empresa e foram feitas a partir da nova realidade do setor de óleo e gás no mundo.
Com a redistribuição de atividades, a fusão de áreas e a revisão do modelo de gestão da Petrobras, a expectativa de economia é de até R$1,8 bilhão por ano. Está prevista a redução de pelo menos 30% no número de funções gerenciais em áreas não operacionais. Também serão criados comitês técnicos para propor soluções à diretoria da empresa. O preço do petróleo vem caindo no mercado internacional e, segundo o presidente da estatal, Aldemir Bendini, a reformulação é uma resposta à nova realidade do setor de óleo e gás.
O cenário da indústria de óleo e gás, ele passa por um momento de extrema volatilidade, um momento bastante desafiador, e eu não tenho dúvida que esse novo modelo vem complementar todas as iniciativas que a gente tem procurado fazer em termos dessa nova companhia que a gente deseja para Petrobras.
Na primeira fase da reestruturação da Petrobras, serão extintas 14 funções da alta administração. O número de diretorias cairá de 7 para 6. E as funções gerenciais ligadas diretamente ao Conselho de Administração, ao presidente e aos diretores, passam de 54 para 41. A segunda fase da reestruturação, prevista para fevereiro, abrange as outras funções do corpo gerencial. E no mês de março, serão feitas as nomeações e a alocação das equipes. Reportagem Carolina Becker.
Hoje, 28 de janeiro, é o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo.
A data é para lembrar o assassinato de funcionários do Ministério do Trabalho e Previdência Social em 2004, durante uma ação de fiscalização em Unaí, Minas Gerais.
No balanço divulgado pelo Ministério do Trabalho, em 2015, foram identificados 1.010 trabalhadores em condições similares às de escravo, em 90 dos 257 estabelecimentos fiscalizados.
Para reforçar o combate a essa prática, foi lançada hoje em São Paulo a campanha Somos Livres, onde, pela internet, é possível encontrar dados sobre o tema e acompanhar as ações da Comissão Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo.
O endereço eletrônico da campanha é www.somoslivres.org.br.
Momento Social.
A pergunta de hoje do Momento Social vem da Etienne Venceslau, do Rio de Janeiro.
E quem responde é a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo.
Eu sou Etienne Venceslau, tenho 23 anos, estudante de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Também sou ex-beneficiária do Bolsa Família. Ministra, eu gostaria de saber se o Ministério conhece algum outro caso de sucesso igual ao meu.
Etienne, todos os dias recebemos mais uma notícia de jovens, de famílias que recebem ou recebiam o Bolsa Família e que hoje estão na universidade. Semana passada, por exemplo, o Sérgio, um jovem do Piauí, passou para medicina numa universidade federal. Acabou a sina de que filho de pobre está destinado a ser pobre. Falar sobre esses milhares de casos, que não são mais exceção, é muito importante, pois mostra que estamos no caminho certo. Com o Bolsa Família, as mães compram material escolar, compram comida e mantêm seus filhos na escola. E com a política de cotas e a ampliação das vagas nas universidades, esses jovens têm a oportunidade de um futuro melhor. Isso é bom para eles e é bom para o Brasil.
Para que casos como o da Etienne se multipliquem no país, a oferta de vagas em universidades vem aumentando. Desde 2011 foram criados 47 novos campus de universidades federais.
E mais de 600 mil alunos estudam com bolsas do ProUni, o Programa Universidade para Todos, e mais de 2 milhões contam com o financiamento estudantil, o FIES.
Se você quer participar do Momento Social, manda para a gente a sua pergunta.
O endereço de e-mail é voz@ebc.com.br e o do Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Tem também o nosso Facebook, é facebook.com/bolsafamilia.
A sua pergunta vai ser respondida pela ministra aqui na Voz do Brasil, sempre na quinta-feira. Participe!
7:08, horário brasileiro de verão.
Tem muito atleta estrangeiro no centro de treinamento de ginástica do time Brasil, no Rio de Janeiro.
A seleção feminina de ginástica da Grã-Bretanha, já classificada para as Olimpíadas, e a seleção masculina de Portugal, que tenta uma vaga nos Jogos, estão treinando no local para conhecer as instalações e se acostumar com o clima.
O centro de treinamento vai funcionar durante as Olimpíadas como local de aquecimento para a competição.
Os ginastas estrangeiros ficam no Brasil até domingo, dia 31 de janeiro.
Sabe aquelas famosas competições culinárias em que os participantes testam as habilidades na cozinha e são avaliados bem de perto pelos jurados?
Dessa vez, os chefes em questão foram as merendeiras de escolas públicas de todo o país.
Um concurso inédito avaliou as melhores receitas da alimentação escolar e o resultado foi revelado hoje.
É das mãos ágeis das merendeiras que saem 50 milhões de refeições e lanches para alunos das escolas públicas da educação básica todos os dias. Ingredientes regionais e nutritivos se misturam a uma pitada de criatividade para garantir a aprovação da garotada. Nelce Casemiro, uma das 15 finalistas das melhores receitas da alimentação escolar, trabalha numa creche de Tangará da Serra, no Mato Grosso. Ela apostou numa receita de família para tentar o troféu.
Eu resolvi optar pela torta porque eles não tinham uma boa aceitação dos legumes em forma de salada, né? Porque eles são pequenininhos ainda, então, né? E eu resolvi pegar uma receita que era da minha mãe, incrementei ela, mudei algumas coisas e trouxe ela para dentro da escola.
Para as merendeiras, acostumadas a servir centenas de refeições por dia para os alunos, foi novidade cozinhar diante dos olhares atentos de um grupo seleto de jurados, como a experiente chefe de Brasília,
Renata Carvalho.
Eu estou muito interessada em como elas inserem os vegetais, o verde, né, que as crianças não gostam naturalmente, na alimentação deles. Estou achando bem bacana.
O concurso inédito das melhores receitas foi organizado pelo FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. O ministro da Educação, Aloysio Mercadante, comentou a importância da iniciativa.
Nós precisamos dar destaque para os trabalhadores da educação, as merendeiras, que estão lá na ponta, em quase 200 mil escolas que nós temos no Brasil, todo dia preparando com carinho, com atenção, uma alimentação saudável, nutritiva, balanceada, equilibrada. E também que seja saborosa.
As 5 campeãs, uma de cada região do Brasil, foram reveladas numa cerimônia em Brasília. As merendeiras chegaram ao topo depois de passar por 3 mil inscritos e vencer 4 etapas. Os prêmios são de abrir o apetite, R$5 mil e uma viagem com acompanhante para o Chile. O Ministério da Educação anunciou que 120 receitas participantes do concurso vão virar um livro que será compartilhado nas escolas do país. Reportagem Ana Gabriela Salles.
Voz do Brasil.
O governo anuncia medidas para retomar o crescimento da economia com 83 bilhões de reais em crédito.
O anúncio foi feito hoje na reunião do Conselho Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.
A repórter Luana Karen tem as informações ao vivo. Boa noite, Luana.
Boa noite, Luciano. Boa noite, Luciana, e a todos que ouvem a Voz do Brasil. A proposta do governo pretende, sem criar novas fontes de financiamento, como impostos, por exemplo, estimular a economia com medidas de incentivo ao crédito. Esses 83 bilhões de reais virão, então, de recursos já disponíveis na economia, mas que serão realocados para melhor aproveitamento, segundo o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa. Entre as medidas, a presidenta Dilma Rousseff anunciou que vai enviar ao Congresso Nacional medida provisória para permitir que os trabalhadores usem a multa rescisória do FGTS como garantia para empréstimos consignados em folha de pagamento. A ideia é que, com essa garantia, as instituições financeiras reduzam os juros cobrados sobre essas operações. É o que afirma o ministro Nelson Barbosa, da Fazenda.
Isso, na verdade, é um aperfeiçoamento das regras existentes. É para que os trabalhadores do setor privado possam se beneficiar dos direitos que eles têm junto ao FGTS. Esses direitos podem funcionar como uma garantia e reduzir as taxas de juros. Então, acho que essa é uma medida nova que aumenta a eficiência do nosso sistema financeiro.
Outras medidas vão ser tomadas para estimular o crédito rural, o financiamento habitacional e para incentivar as exportações e apoiar as pequenas e médias empresas. Segundo o ministro Nelson Barbosa, boa parte dessas medidas dependem de ações administrativas tomadas por bancos como o Banco do Brasil e o BNDES. Luana Karen, ao vivo para a Voz do Brasil.
E tomaram posse hoje os novos integrantes do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social.
Os conselheiros, que têm mandatos de 2 anos, discutem temas diversos, com o objetivo de assessorar a Presidenta da República na formulação de políticas públicas e avaliar as iniciativas do governo federal.
A Presidenta participou da reunião e quem acompanhou foi a repórter Thaísa Dias, que tem os detalhes ao vivo do Palácio do Planalto. Boa noite, Thaísa.
Boa noite, Luciana. Boa noite a todos. O Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, mais conhecido como Conselhão, foi ampliado. Eram 90 conselheiros e agora são 92. Ele tem caráter consultivo e a ideia é que seja uma instância diversificada de diálogo entre o governo e a sociedade nas decisões importantes para o país. É a primeira reunião de 2016 realizada hoje aqui no Palácio do Planalto. Discursaram alguns conselheiros, ministros e também a presidenta Dilma Rousseff, que preside o conselho. Ela lembrou que muitas propostas nasceram dos debates no conselho.
Neste espaço representativo da diversidade da sociedade brasileira, foi discutida pela primeira vez a proposta que se transformaria mais tarde no Mais Médicos. E foi onde também nasceu o Ciências Sem Fronteiras, entre outras grandes sugestões deste conselho.
A presidenta voltou a defender a recriação da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira, CPMF. Dilma disse que essa seria a melhor solução para o momento da economia, mas afirmou que está aberta a proposta.
Estou inteiramente aberta para conhecer eventuais opções e analisá-las com boa vontade. Se houver alternativa tão eficiente quanto a CPMF para ampliar no curto prazo a receita fiscal, eu e meus ministros estamos absolutamente disponíveis ao diálogo.
O presidente do Banco Bradesco, Luiz Carlos Trabuco, abriu as salas dos conselheiros na reunião. Ele ressaltou a importância da pluralidade na composição do conselho e diz que acredita que o país está pronto para a retomada do crescimento.
A relevância desse conselho é o traço de pluralidade. E a pluralidade é irmã gêmea da tolerância. Acredito que muitas coisas boas estão aí para dar início a esta retomada. Por exemplo, a convicção de que a base constituída pelas metas de inflação, câmbio, responsabilidade fiscal são os pilares necessários para gerar o crescimento posterior.
O presidente da CUT, a Central Única dos Trabalhadores, Wagner Freitas, disse que o Conselho é um espaço para a apresentação de boas ideias que ajudem a solucionar os problemas do país.
A minha ideia é vir com proposta para ajudar a presidenta a achar soluções para o Brasil. Nós temos algumas propostas na área econômica, né? Nós achamos que nós temos que ter o fomento do mercado interno, o barateamento do crédito, a baixa da taxa de juros. Nós precisamos ter instrumentos de financiamento para que você aumente o consumo e vamos estar apresentando essas propostas hoje.
Essa foi a reunião de número 44 do Conselhão e marcou o reinício das atividades do grupo. Thaísa Dias, ao vivo para a Voz do Brasil.
E ao longo de quase 13 anos de existência, o Conselhão já deu muitas contribuições para temas de importância nacional.
As sugestões dos integrantes do Conselho ajudaram, por exemplo, com o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, e o direcionamento de recursos para o microcrédito.
Vamos conhecer um pouco dessa história na reportagem de Luana Karen.
O Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, Conselhão, foi criado em 2003 com a função de assessorar o presidente da República na tomada de decisões que impactam nos rumos do país. O grupo conta com representantes do governo e da sociedade civil, como trabalhadores, empresários e movimentos sociais, escolhidos pela presidenta Dilma Rousseff para o mandato de 2 anos. Alberto Ercílio Brock, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, defende a importância do Conselho.
O Brasil não conhecia essa experiência de um Conselho que reúne todos os setores da sociedade, que são convidados a fazer parte de um Conselho e poder opinar sobre vários temas, de interesse do governo, mas de interesse da sociedade.
Nesses quase 13 anos, saíram do Conselhão propostas como a Agenda Nacional de Desenvolvimento, que traz um conjunto de estratégias para a construção de um Brasil melhor. O Conselhão também contribuiu decisivamente para o Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, principalmente em áreas como logística e infraestrutura. Entre os setores representados no grupo está a construção civil. Para o presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, José Carlos Martins, a riqueza do Conselhão está no diálogo.
Pelo tipo da composição dele, é um ambiente propício para tentarmos um pacto nacional.
O Conselhão também já fez recomendações para o país enfrentar a crise econômica internacional, protegendo o modelo de desenvolvimento com distribuição de renda. Além disso, contribuiu com um projeto de lei que instituiu as parcerias público-privadas, o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e a Agenda Nacional do Trabalho Decente. Reportagem Luana Karen.
E na reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, a presidenta Dilma Rousseff reafirmou a importância de união no combate ao mosquito.
Nós precisamos imediatamente combater a microcefalia, protegendo nossas mães, protegendo nossas crianças do mosquito transmissor do Zika vírus. Precisamos eliminar mosquitos por todos os meios. No passado, Oswaldo Cruz já o fez em relação ao mosquito da febre amarela. Devemos fazê-lo de novo e devemos fazê-lo já. O governo federal está garantindo todos os recursos, equipamentos e pessoal necessários para a prevenção e eliminação dos focos do mosquito. Estamos lançando um calendário de mobilização nacional, pois precisamos da participação da sociedade nessa batalha que deve ser continuada e que será de médio prazo. Afinal, um mosquito não pode ser e não é mais forte que um país inteiro consciente da sua ameaça.
7h20, no horário brasileiro de verão.
E para combater o Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus, o Ministério da Saúde alerta. O melhor é não deixar o mosquito nascer.
Vasos de plantas, vasilhas de animais domésticos, as calhas dos telhados e tudo que pode acumular água precisa ser vistoriado com frequência para não dar chance ao inseto de proliferar.
E para orientar a população sobre esses cuidados, o governo federal realiza uma grande mobilização nacional de combate ao mosquito. As Forças Armadas vão participar das ações em parceria com os agentes de saúde dos municípios.
E hoje o combate ao mosquito ganhou mais um reforço. O Ministério de Minas e Energia fez uma parceria com as companhias de energia elétrica que vão ajudar a eliminar criadouros do mosquito.
Uma nova tarefa para os 40 mil leituristas de todo o país. Aquelas pessoas que verificam todo mês o gasto de energia elétrica em cerca de 70 milhões de casas e estabelecimentos comerciais. A partir de agora, eles vão identificar imóveis com possíveis focos do mosquito Aedes aegypti e informar em tempo real para as distribuidoras de energia. Essas empresas, então, repassam as informações para as autoridades de saúde tomarem providências. Em outra frente de ação, cerca de 24 mil funcionários vão fazer limpezas nas subestações dessas companhias. O ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, destaca a importância das ações.
O setor elétrico está aderindo com todas as suas distribuidoras de energia elétrica, portanto, nós teremos não só os funcionários das distribuidoras, mas também os leituristas participando, identificando os possíveis focos de suspeita e assim encaminharmos para o combate do Aedes aegypti.
Outra medida determinada pelo Ministério de Minas e Energia é que as contas de luz e de gás tragam mensagens de alerta sobre os riscos do mosquito Aedes aegypti. Entre elas, uma que diz: o mosquito que mata não pode nascer. Reportagem Ney Pereira.
E o Brasil participou hoje de um debate sobre Zika vírus promovido pela OMS, a Organização Mundial de Saúde.
O diretor do Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis do Ministério da Saúde, Cláudio Majerovic, afirmou que o país realiza todas as ações possíveis para combater o mosquito transmissor do vírus.
Um comitê de emergência criado pela OMS deve se reunir no dia 1º de fevereiro na Suíça para discutir formas de lidar com o Zika vírus.
A decisão de criar o comitê foi tomada em reunião realizada pelo Conselho Executivo da OMS, hoje em Genebra, na Suíça. De acordo com a organização, o vírus já está presente em 23 países e se propaga muito rápido. O diretor do Departamento de Vigilância de Doenças Transmissíveis do Ministério da Saúde, Cláudio Majerovic, participou da reunião por teleconferência. Ele afirmou que o Brasil está tomando todas as medidas para combater o mosquito Aedes aegypti, responsável pela transmissão do Zika vírus, e também da dengue e febre chikungunya. Nesta semana, o governo anunciou que 220 mil homens das Forças Armadas vão atuar no combate ao mosquito. O governo federal também está promovendo campanha em todo o país, mobilizando diferentes órgãos para acabar com focos do Aedes aegypti. Paola de Orte, para a Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
E aumenta a satisfação dos usuários de aeroportos brasileiros. A pesquisa é da Secretaria de Aviação Civil. Ela registrou no quarto trimestre de 2015 o maior índice de satisfação já medido desde a primeira rodada da pesquisa, que começou em janeiro de 2013. De acordo com o último relatório, 85% dos entrevistados consideraram bons ou muito bons os 15 terminais que movimentam a maior parte dos passageiros do Brasil. Há 3 anos, só 69% atribuíam esses conceitos aos aeroportos.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
83 bilhões de reais vão ajudar a recuperar a economia do país e estimular o crédito.
Na luta contra o Aedes aegypti, funcionários de empresas de energia elétrica vão ajudar a identificar possíveis criadores do mosquito nas ruas.
E as contas de luz vão ter mensagens de alerta sobre sintomas e tratamento da dengue, febre chikungunya e zika vírus.
Deixe a camisinha entrar na festa. Campanha de carnaval do Ministério da Saúde reforça o preservativo como mais importante forma de prevenção ao HIV e à AIDS.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite e até amanhã.